Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do Canal Central. Tivemos aqui um intervalo de 3 semanas, com o fim de semana de Páscoa pelo meio, e com estas 3 semanas, vários acontecimentos, são inúmeros os acontecimentos que foram cativando a atenção dos aveirenses. Os partidos com assento na Assembleia Municipal tiveram também já sessões de Assembleia para debater contas, em particular um tema também em foco, a questão do Canil, que continua a marcar a agenda política. Propusemos para hoje falar um pouco sobre isto, também sobre as contas, mais uma deliberação em Assembleia Municipal, mas também sobre o fim da Feira de Março, uma nota sobre a feira, e eu não resisto porque estávamos agora a conversar, antes da abertura do programa, sobre a visita papal a Portugal, sobre aquilo que foi também o impacto da visita de autarcas, da Comissão de Coordenação do Centro a Fátima esta semana, da Turismo do Centro, e as fotografias, os registros vídeo que no fundo foram sendo feitos deste momento que os autarcas, pelo menos aqueles que falaram sobre isto, consideraram marcante, e numa palavra e de forma mais célere pedia apenas uma nota da vossa parte sobre esta questão, a popularidade de Francisco e a visibilidade que no fundo acaba por ter também esta visita a Portugal e este momento de contacto que precede a visita e que foi a deslocação de autarcas da Associação Rota da Bairrada, da Cooperativa Vitivinícola da Bairrada ao Vaticano. Manuel Prior, uma nota breve sobre esta questão.
Penso que foi uma visita, bom dia a todos, foi uma visita institucional destes autarcas da Rota da Região da Bairrada, que fizeram ao Papa e na qual gratificaram ou deixaram, cada um dos seus autarcas deixaram uma recordação, um lembrete, um ícone do concelho que representavam, e penso que isso foi muito importante. Aveiro optou por entregar uma caixinha de ovos moles, quer se goste ou não se goste, quer seja mais ou menos diabético, é o ícone máximo de Aveiro, é os ovos moles. E penso que isso que é bom para Aveiro, porque cada vez que algum símbolo de Aveiro é levado a um ponto alto, a um ponto de visibilidade, é bom para Aveiro.
Nelson Peralta, uma questão de visibilidade.
Bom dia a todos e a todas, a que nos estão a ouvir em casa e também a todos os presentes no estúdio. Não me merece grande comentário a visita, é uma visita normal, como imensas instituições em Portugal fazem regularmente. Obviamente agora tem mais mediatismo, porque o Papa está em vias de vir a Portugal. Queria, já que estamos num programa também de análise política e discussão, falar um pouco também daquilo que é a importância do ponto de vista político, daquilo que tem sido a intervenção do Papa Francisco e a diferença em relação àquilo que é a direita e que estaria muito afiliada em relação ao Vaticano. É que, no momento em que o mundo está a virar com um ódio contra os refugiados, com a negação das alterações climáticas, nomeadamente o exemplo supremo é Donald Trump, mas muitos outros à direita no mundo, o Vaticano tem uma posição nesses dois aspectos bastante progressista, em que diz que é necessário tratar do planeta por causa das alterações climáticas e diz que é necessário receber os refugiados e acolher os refugiados. E isso é essencial, porque se nós tivéssemos um Vaticano que tivesse alinhado, e a sua importância que tem, alinhado com a direita mais feroz que existe no mundo, seria muito complicado. Assim temos um contraponto importantíssimo do Vaticano contra a direita. E nisto quero também destacar aquilo que é a política que Rival Esteves defende. Rival Esteves recusou receber refugiados em Aveiro. Rival Esteves felicitou a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. E Rival Esteves, na última Assembleia Municipal, aliás na penúltima, fez uma intervenção, basicamente a pedir guerra contra à boa maneira dos falcões norte-americanos. Portanto, de facto, Rival Esteves faz parte daquela direita que está nos antípodas daquela que tem sido a disciplina e a mensagem para o mundo do Papa Francisco. Pronto, ainda bem, novamente, ainda bem que existe um Papa que tem posições progressistas, nomeadamente em relação à paz, refugiados e alterações climáticas, para contrapor em relação a muita política que tem vindo a nascer e que também existe em Aveiro. E queria, obviamente, deixar a minha nota de agrado por o Vaticano ter, nesses três pontos, posições progressistas e que são um enorme contraponto popular e um enorme tampão em relação a estas políticas de direita que temos que, obviamente, rechaçar.
Não disse, mas temos quase um Papa de esquerda.
Um Papa de esquerda.
Um Papa de esquerda. Não, palavra, mas... Aliás, até tem uma discussão...
São as posições que o Papa Francisco tem nestas três matérias, que eu destaco, para falar sobre outras, que eu discordo também. Nestas três matérias que são importantíssimas para o momento que o mundo vive atualmente, o Papa Francisco é um contraponto essencial à direita mais feroz. E o problema é que essa direita mais feroz também existe em Aveiro, como bem disse.
Mas também foi dito uma coisa esta semana interessante por Marcelo Rebelo de Sousa, que é preciso mais católicos de esquerda, dizia o Presidente da República. Fernando Nogueira, bom dia.
Bom dia a todos.
Alguma
bom
nota dia, especial obrigado. Sobre esta visita e a visibilidade que ela acabou por ver?
As circunstâncias fazem com que... isto é uma circunstância institucional, fazem com que Ribau Esteves esteja naquele palco, naquela altura. Eu alinho em grande medida as minhas ideias com esta noção de que há contrastes grandes entre a popularidade do Papa e o populismo do Ribau Esteves em muitas circunstâncias. E por isso é uma boa fotografia, como dizia, mas não me importa-me pouco a fotografia. Todos os autarcas que passaram por esta Câmara, se tivessem tido a oportunidade, teriam tido a fotografia. Não é a fotografia que me diz nada. Muito mais do que isso, diz-me o que isso é de importante para Aveiro, no sentido de promovermos a nossa imagem, de termos os nossos produtos de excelência, de termos a visibilidade, etc. Fica realmente a nota de que aquela fotografia pode ser de alguma forma um paradoxo entre as aproximações e as distâncias que nós temos visto. Isto é, quando este comentário da esquerda e dos católicos de esquerda ou dos papas de esquerda não tem qualquer sentido. O que tem sentido é falar de humanismo e de valores que nós reconhecemos todos e que, se calhar, só fazem sentido hoje porque alguma tensão vem dos extremismos e muitos desses extremismos vêm do lado da direita. E, por isso, quando nos aproximamos da esquerda, dizemos, ou quando nos aproximamos dos valores mais humanitários e mais de solidariedade e não sei o quê, há uma certa tendência a fazê-lo não por oposição à esquerda, mas por oposição à direita. É só uma análise. Mas, pronto, não...
A falar da França, se calhar.
Filipe Guerra, bom dia.
Bom dia. Francamente, sobre esta visita do Ribau Esteves, mais um conjunto de autarcas e outras pessoas, portanto, a visita que tiveram o Papa, portanto, francamente, não há assim muito a dizer. Acho que é um movimento institucional normal. O Papa é também um chefe de Estado, portanto, não faria, pronto, naturalmente não é um chefe de Estado qualquer, é um Estado confessional, é um Estado, pronto, com características, enfim, diferentes dos Estados comumente reconhecidos, não é? Pronto, acho que tudo bem, é uma visita, tem um valor que tem, francamente, da nossa parte não fazemos uma valoração nem particularmente positiva, muito menos negativa, naturalmente, também, em relação a essa visita.
E sobre a forma como está a ser preparada a visita à resposta de Estado em Portugal? Uma nota rápida.
Ah, sim, a visita do Papa a Portugal. Da nossa parte, o PCP é conhecido, portanto, a possibilidade de haver uma tolerância de ponto no dia da visita. Nós, da nossa parte, não temos qualquer objeção a essa consideração, nem nesta visita papal, nem na última que houve. Portanto, consideramos que, enfim, que realmente há um reconhecimento que tem de ser feito, portanto, aquilo que é uma tradição que existe no nosso país, o facto de realmente existir, portanto, uma parte considerável da população portuguesa que, enfim, que professa a religião católica, portanto, da nossa parte, acho que achamos que, de facto, não há qualquer objeção a colocar. Em relação aos restantes, enfim, elementos que constituem aquilo que é a visita do Papa a Portugal, naturalmente temos as preocupações normais, quer dizer, um grande aglomerado de visitantes, a Fátima, que não está naquele dia, nas estradas, enfim, todo um conjunto de preocupações que o país terá que assegurar para tudo corra bem, do ponto de vista da segurança dos participantes, dos visitantes, portanto, dos crentes. Pronto, essas são, de facto, as nossas preocupações essenciais. Em relação à tolerância de ponto dada, consideramos que é um gesto que o Estado português faz, portanto, do reconhecimento daquilo que é, portanto, a importância que, que a religião católica tem para muitas pessoas, enfim, achamos isso, portanto, algo perfeitamente cordial e entendível, tendo em conta a importância da data, uma fatia importante da população portuguesa.
Alguma nota sobre isto da preparação da visita, da vossa parte? Está fechado este primeiro tema. Uma nota também mais breve sobre a Feira de Março. Passou um mês de atividades, fechou. Que balanço é que fazem os partidos que representam? Nelson Peralta, podemos agora começar por si.
Bem, a Feira de Março existe já há centenas de anos. Sempre decorreu com normalidade, de uma forma melhor, ou não tão boa, mas sempre de uma forma bastante alegre para Aveiro. Portanto, obviamente, este ano não foi exceção. Tivemos a Feira de Março, nos próximos anos, espero que nas próximas décadas também tenhamos a Feira de Março. A única novidade deste ano é que ficamos a saber que Rival Esteves é um animal de palco e dança muito bem de forma populista no palco, sem fazer parte do cartaz. E isto falo concretamente que o Presidente de Câmara, isto é um assunto que eu quero abordar também mais daqui a pouco, o Presidente de Câmara tem tido uma atitude que não se coaduna com a da instituição que governa. Nós estamos neste momento em período eleitoral, como Rival Esteves o denota e o disse, e Rival Esteves está a usar meios institucionais para fazer campanha. E eu acho que isso é bastante, bastante criticável. Rival Esteves publicou no site da autarquia e também na imprensa digamos assim, o texto mensal que costuma fazer, e nesse texto mensal...
Nelson, fazemos assim, vamos fechar a Feira de Março, já vamos para as autárquicas, até porque temos aí nomes de candidatos.
Está relacionado, porque
mas já lá iremos.
Rival Esteves usou a Feira de Março, de forma, que é uma coisa institucional, como Presidente de Câmara, também para a campanha. Eu acho isso profundamente lamentável, mas sim, iremos...
Vamos já a essa questão. Fernando, uma opinião sobre a feira.
A minha posição é bastante alinhada com isto, ou seja, congratulo-me com o facto de que a Câmara tenha conseguido fazer funcionar uma máquina que funciona há muito tempo, oleada, mas que ainda bem que arrancou, com mais carrossel, menos carrossel, as coisas resolvem-se, e por isso não vejo que haja daí, só faltaria a sacar louros do facto de termos tido menos chuva nesta Feira de Março à atual maioria. Mas isso fica para... relativamente ao outro assunto, também é conhecida a minha posição, penso que no essencial temos que ir às políticas, mas as posições ficam com quem as toma e isso também é a matéria.
Vamos lá, vamos. Filipe Guerra.
Sobre a Feira de Março, já aqui focámos aqui na Terra Nova, quanto da abertura, enfim, aquilo que foram alguns incidentes, questões relacionadas com os feirantes, dos parques de diversões, pronto. Estando isso ultrapassado e mais ou menos discutido, e ainda assim importa relembrar algumas posições que se tomaram, portanto, na época... Nós, sobre a Feira de Março, a nossa posição, pronto, é de valorização daquilo que é a Feira de Março. Não deixando, no entanto, de fazer algumas considerações, nomeadamente a necessidade de eventualmente valorizar e enquadrar de uma forma mais visível, mais positiva, portanto, aquilo que é um movimento associativo aveirense, que eventualmente merecia um espaço, enfim, melhor, mais aprazível, maior. Queremos que isso é um facto. Em relação ao resto, enfim, algumas questões de cartaz também poderiam ser um pouco melhor trabalhadas, do ponto de vista de tornar um pouco mais abrangente, do ponto de vista dos públicos participantes. Em relação ao resto, não há muito mais a assinalar. Foi uma feira enfim, perfeitamente semelhante às anteriores. Não teve propriamente grandes alterações. Também não era expectável que tivesse e também não era crível. As pessoas gostam da feira como ela é. Enfim, naturalmente necessitando de algumas alterações, mas pronto, há uma expectativa que se cumpre. Eu só gostaria de fazer uma parte em relação ao parque de feiras e exposições. Para dizer que, portanto, aquele equipamento foi um equipamento que custou dinheiro, que merece e precisa de constante atenção e devem, portanto, ser combatidos alguns sinais de degradação que apresenta. E também acrescentaria ainda para terminar que outras feiras com um património histórico e queridas da população da região de Aveiro, como por exemplo a Agrovolga, precisam de ser valorizadas, portanto, e não deixadas ao esquecimento ou até à inexistência, como chegou a acontecer no último mandato do PSD-CDS.
Manuel Prior.
Sobre a Feira de Março. A Feira de Março realizou-se, como se realiza há mais de 500 anos, há 582. Mas também tem a abordagem política que não foi feita, mas que tem que ser feita. Por exemplo, há dois anos, e já neste mandato, houve dificuldades também com os carrosséis e do Partido Socialista, que é que nós tivemos? Jogar durante uma semana gasolina para a fogueira. Propostas de melhorar, zero. Nessa altura a Câmara fez alteração ao que era a organização da Câmara, da Feira de Março. Criou o domingo para a família, onde deixou de se pagar bilhete ao domingo e ao domingo passou a ser gratuito. Criou espetáculos já à sexta e ao sábado e só se pagava nesses dias. Na altura isso foi muito criticado pelo Partido Socialista e um bocadinho ao relé pelo Partido Comunista, porque havia um regulamento há muito tempo que não devia ser assim, que devia ir à Assembleia, se devia alterar ou não a bilhética da Feira de Março. Daí para cá, nada. Propostas de melhorar de ano para ano, nada. Este ano voltou a haver problemas. Porque é que há o problema com os carrosséis na Feira de Março? Porque a Feira de Março é a primeira feira grande do país. Portanto, e é aqui que os empresários desse ramo fazem as suas reivindicações, que depois do resultado delas servem para todas as outras feiras. Este ano voltamos a ter problemas. E do Partido Socialista o que é que tivemos? Tivemos uma carta, uma pergunta de um deputado, um membro da Assembleia Municipal, perguntou ao seu secretário de Estado, numa vinda a Aveiro, numa ação do Partido Socialista, se não dava um jeitinho por causa dos impostos. E o jeitinho foi para o ano se ver. Pois a Câmara de Aveiro substituiu-se ao Governo e aceitou, ou dialogou, ou negociou condições para a Feira de Março ter carrosséis, porque senão não tinha carrosséis, e a Feira de Março sem carrosséis não existe. Portanto, a Câmara e este Executivo substituiu-se ao Governo.
A redução de taxas,
não é? Na redução de taxas, não houve, e do Partido Socialista não tivemos não houve em lado nenhum, nem na Assembleia, nem na Câmara, nem nada, reconhecimento que o Executivo tinha trabalhado muito e tinha-se ultrapassado ao Governo, que não resolveu. Portanto, neste caso, também tivemos a Feira de Março, foi o que foi, por ação do Executivo. Não foi só mais uma feira, foi mais uma feira com tudo, porque o Executivo trabalhou para isso. Novamente, com o domingo para a família, onde não se paga bilhete, e com um cartaz de espetáculos, que não pode ser melhor, Filipe, não pode ser melhor, não há espaço para ser melhor. Só houve alguns dias que, se calhar, o limite da segurança, o risco da segurança esteve, se calhar, ultrapassado. Não pode ser mais, o espaço é aquele. E pensamos que em termos de espetáculos não se deve ir mais à longe, mais à frente. Houve muita gente, penso eu, que pagou o bilhete para ver o espetáculo e não conseguiu ver. E isso não é correto. Portanto, penso que está levado ao limite a Feira de Março. E da parte do PSD e da Assembleia damos parabéns claramente ao Executivo por esta Feira de Março.
Permita-me, Teixeira, só uma coisa. Eu há pouco, quando me referi aos espetáculos, eu nem sequer ia tentar fazer uma análise quantitativa da qualidade dos mesmos. Eu estava-me a referir à variedade. Há variedade dos estilos musicais. É. E permita-me que diga uma coisa, a propósito daquilo que acabou de referir, sobre o facto da Câmara ter conseguido, portanto, encontrar um consenso com os feirantes. Esse é um consenso, francamente, da nossa parte, não tem uma crítica. Agora, aquilo que não nos parece aceitável é que a mesma Câmara Municipal, que, por exemplo, em relação aos feirantes, é capaz, portanto, de lhes facilitar, citando o próprio prior, portanto, fazer-se substituir ao Governo, facilitando as taxas, por exemplo, ou outros elementos do movimento associativo do município de Aveiro, como por exemplo a União de Sindicatos de Aveiro, que pediu um palco para oferecer um espetáculo no 25 de Abril, foi recusado. Portanto, esta política de dois pesos e dois valores, em relação àquilo que é o movimento associativo, em relação àquilo que é a vida económica e social do município de Aveiro, consoante proximidades ou distanciamentos de natureza política ou outras, na nossa parte, merecem um repúdio absolutamente vivo e esclarecido.
Disto do palco, o Filipe sabe porque é que o palco não foi seguido, não é? Não foi este ano, já o ano passado não foi.
Mas já o ano passado também fizeram o mesmo número em relação àquilo que foram.
Em função da Assembleia Municipal, alterar o regulamento.
Nós colocamos esta questão. Nós colocamos esta questão em Municipal. O problema é. O problema é que os senhores utilizam os regulamentos como entendem. Para uns o regulamento cumpre-se, para outros o regulamento não cumpre. Portanto, alterar o regulamento só por si não basta. É preciso ele ser executado de uma forma igual para todos. E aquilo que os senhores fazem não é isso. É, uns pagam as taxas, outros não pagam taxas. Ou pagam taxas parcialmente. E aquilo que a nossa crítica é que essa diferenciação é feita com base em critérios que não têm qualquer objetividade. Nenhuma.
Meus caros.
Bem, só acrescentar que o acontecimento da Feira de Março em Aveiro é mais ou menos como o Ribaus teve de ir ao Papa. Ou seja, é o homem que está lá e é o homem às suas circunstâncias. Há este, foi o Manuel Prior que o indicou, é a primeira feira, há uma pressão, enquanto o Governo não resolve a questão do IVA sazonal, é uma negociação que é feita e é feita num palco que dá visibilidade. Ou seja, junto do Papa, junto de Aveiro. Aveiro aqui significa um palco significativo para o país, uma feira que tem visibilidade e por isso aproveita-se esse assunto para ser resolvido por aqui. Por isso, a ideia da substituição ao governo é uma chamada de responsabilidade que eu não vejo nenhum, não vejo aí nada significativo. Será aquilo que faria o presidente da Mialhada ou o presidente na circunstância, não podendo resolver, alguém tem que resolver, porque estamos a falar então de uma tradição de anos e anos de funcionamento, e por isso é normal haver, já sabemos que às vezes há greves no Natal e na Páscoa, porque são momentos de stress, e é disso que estamos a falar, é a gestão de momentos de stress, não vejo mais nada de especial aqui.
Temos entre nós um candidato assumido à Câmara de Aveiro, Nelson Peralta, o Partido Comunista Português já apresentou Miguel Viegas, o Partido Socialista já anunciou Manuel Sousa, o Presidente da Conselhia. Aqui já se começam a desenrolar um pouco, digamos assim, as perspectivas, e depois há um, chamemos-lhe candidato tácito ou recandidato presidente da Câmara de Aveiro, ainda sem o processo estar finalizado internamente no partido. Nelson Peralta, agora sim podemos ir às questões das candidaturas autárquicas com tempo e horas, diria, estão a surgir aos olhos dos eleitores.
Sim, é normal, natural, que nesta altura, em todo o país, comecem as candidaturas também a definir alguns dos seus candidatos, comecem a definir os seus programas. Estamos a 6 meses das eleições e para haver processos participados e divulgados.
Sendo com a pausa para o verão, os candidatos tratam de trabalhar agora, não é?
Claro, quer dizer, é absolutamente normal pelo que nós vemos no país.
E o que é que lhe parece este primeiro quadro já conhecido?
Como, obviamente, como é público, o Bloco de Esquerda já tem um manifesto publicado, os outros têm o programa em preparação. Dos outros candidatos ainda não conheço nenhum texto, obviamente já terão as suas ideias, já terão explanado isso em conferências de imprensa, portanto também já existem. A esta altura, obviamente, faço uma saudação democrática a todas as candidaturas, mas ainda não é o momento de começar já esse debate, porque é necessário ter alguma coisa mais de programa para poder fazer um comentário sobre cada candidatura. Aquilo que eu queria abordar é a seriedade da campanha, porque acho que é necessário termos uma campanha que fale verdade e que seja séria. E isto, neste momento, não está a acontecer. Como foi dito, aliás, chamou-lhe o candidato tácito Rival Esteves. Bem, o problema é que Rival Esteves, e no caso o PS e o CDS, estão a usar meios institucionais da autarquia para fazer campanha. E é inadmissível que coisas que são todos nós, coisas que são toda a comunidade aveirense, sejam aprisionadas por dois partidos e por Rival Esteves para fazer campanha eleitoral. Falo em concreto, a situação mais grave que aconteceu agora, do texto que está no site da autarquia e também na imprensa publicada enquanto Presidente de Câmara, em que faz uma acusação a todos os candidatos que apareceram, em que diz que têm feito declarações que procuram distorcer a realidade do muito e bom trabalho concretizado no atual mandato, estou a citar, e arroga para si próprio que Rival Esteves é que vai dar a verdade. Bem, um Presidente de Câmara não pode fazer isto por dois motivos. Um, não pode usar o meio da autarquia para fazer campanha, porque isto é Rival Esteves a fazer campanha, é inadmissível. E, por outro lado, não é uma campanha séria, e esse é um problema, porque Rival Esteves não identifica qual dos candidatos ou quais dos candidatos disse o quê, e não identifica o que é que foi dito. Porque Rival Esteves está apenas a lançar lama para a ventoinha, a ver se acerta em todos. Isso é um processo político de descredibilização da própria democracia. E, obviamente, um populista, como Rival Esteves também o é, o faz. Os populistas o que tentam é descredibilizar a democracia, enlamear todo o processo, lançar acusações sem qualquer ligação ao real e nem sequer sem concretização, para que todos estejam em más condições. É óbvio que um Presidente de Câmara que tem tão pouco para mostrar como Rival Esteves, porque aumentou grandemente os impostos em Aveiro e porque muito pouco fez ao longo dos últimos anos, queira enlamear todo o processo para que ele não seja claro. Pois bem, nós recusamos este uso institucional dos meios da Câmara para fazer campanha eleitoral dos partidos da direita e recusamos esta forma não séria, esta forma de enlamear tudo que Rival Esteves está a tentar criar na campanha. Recusamos, lamentamos e condenamos esta forma populista de fazer campanha. E preocupa-nos também que outras formas institucionais estejam a ser usadas por Rival Esteves para fazer a sua própria campanha e antes de assumir candidato. Nomeadamente, apoios, a forma como está a fazer os apoios às associações, às juntas de freguesia, como irá provavelmente fazer algumas inaugurações, a própria forma como disse que se comportou na Feira de Março, indo a palco, quer dizer, Ribeiro Esteves não é um artista de variedades. Bem, sei que Ribeiro Esteves quer ser um artista de variedades, quer ser um mestre de cerimónias, mas Ribeiro Esteves tem uma posição institucional, que é presidente de Câmara, e terá, se assim o entender, se assim os partidos o entenderem, a posição de candidato. E julgo que esta clarificação também é importante, porque não podemos ter um presidente de Câmara disfarçado a dizer que não tem nada a ver com o assunto, candidato a fazer campanha eleitoral com os meios institucionais da Câmara, com os meios que são todos nós. E, portanto, eu quero condenar esse uso dos meios de todos nós para fazer campanha eleitoral e quero condenar a forma populista e a forma de lançar lama para todos, sem concretizar nenhuma acusação, sem concretizar nenhum destinatário, que Ribeiro Esteves está a fazer. É o grau zero da política e o Bloco de Esquerda não descerá ao grau zero. Iremos fazer uma campanha de ideias, espero que também os outros candidatos o façam, e recusamos este grau zero da política que Ribeiro Esteves está a tentar instituir em Aveiro.
Temos aqui uma primeira posição, que lança já aqui temas para debate. Filipe Guerra, agora passando por si, pela leitura que o PCP faz deste quadro que foi apresentado de candidatos, pelo menos estes três já são conhecidos.
Sim, naturalmente há uma cordialidade democrática que mantemos com todas as forças políticas que participam. De facto, há três forças políticas que já anunciaram a sua participação. O PSD-CDS também irá anunciar brevemente Ribeiro Esteves, quer dizer, acho que toda a gente percebeu isso, independentemente do tempo que levarão. E levarão o tempo que entenderem, são questões que apenas às forças políticas integrantes daquela coligação, enfim, diz respeito. Nós, da nossa parte, do PCP também é conhecido, vamos participar, como sempre participamos, em coligação com o Partido Ecologista aos Verdes, portanto, vai ser a nossa coligação.
Fazem uma aposta num candidato que tinham já candidatado há...
Exatamente, o nosso candidato é o Miguel Viegas, portanto, economista, professor na Universidade de Aveiro.
E o que é que isto nos diz da aposta? Era, no fundo, aqui também que eu queria colocar um pouco o debate.
Ouça, estas questões têm de ser sempre enquadradas, portanto, numa perspectiva um pouco mais geral e não na fulanização da política. Se o senhor A é melhor que o B e o B é melhor que o C.
A verdade é que as pessoas vão muito pelos rostos, não é? E pelos cartazes.
Sim, é um facto que também tem esse aspecto tem algum peso, mas nós, na nossa parte, do PCP, da CDU, procuramos sempre fazer uma valorização muito grande daquilo que é o projeto político, o projeto coletivo, construído, portanto, por aqueles que entendam participar, um projeto político que tem sempre, portanto, em vista aquilo que são, no nosso entender, os interesses, portanto, da população de Aveiro, para, enfim, daqueles que menos têm e menos podem, portanto, de defesa dos serviços públicos, da qualidade democrática do município, enfim, na defesa de uma Câmara Municipal que contribua para a resolução dos problemas e que não se mantenha distante deles, enfim, tudo isto são marcas identitárias daquilo que é, de facto, o património de intervenção do PCP e da CDU no município de Aveiro, portanto, nesta frente autárquica, ao longo já de, enfim, 40 anos, enfim, tudo isso são aspectos que nós procuramos manter. Em relação àquilo que é a candidatura da CDU nas próximas eleições, portanto, aqui à Câmara Municipal de Aveiro, à Assembleia Municipal de Aveiro e também às diversas freguesias, nós vamos ter o nosso projeto de sempre. Continuamos a procurar, enfim, melhorar o projeto, aquilo que é o programa político, portanto, procurar ligá-lo cada vez mais de uma forma crescente àquilo que são os problemas das populações, às suas ansiedades, àquilo que são as questões que se arrastam e não se resolvem, independentemente da força política maioritária. Fazemos uma crítica muito forte àquilo que tem sido a política, as políticas do município de Aveiro, à degradação sistemática, enfim, da qualidade de vida dos aveirenses ao longo dos últimos anos, em assuntos essenciais. Nesse quadro, portanto, apresentamos eleições, já apresentámos o nosso cabeça de lista, que é o nosso camarada, o Miguel Viegas. Acreditamos que, de facto, é um candidato que tem todas as condições políticas para, enfim, ser o porta-voz deste projeto político, que pretende, naturalmente, alargar-se, conquistar espaço, e, naturalmente, fazendo e conseguindo, nós acreditamos que terá condições para, enfim, contribuir para a melhoria das condições de vida aveirense. Vamos para esta luta confiantes. Naturalmente, ainda haverá vários aspectos, haverá mais candidaturas por serem apresentadas. Enfim, este é no essencial aquilo que é o nosso projeto para já.
Manuel Prior, o que diz o PSD, neste caso, sobre este primeiro naipe que já é conhecido?
PSD sobre este primeiro naipe apresentado não tem comentários a fazer. Cada partido apresenta os seus candidatos, embora note a alteração de linguagem por parte do Partido Socialista, que não gostámos, mas arrestámos esse não gosto. Da nossa parte, iremos ter o candidato apresentado na altura certa. Lembro que há 4 anos apresentámos o candidato em junho ou julho e tivemos o resultado que tivemos. E, portanto, iremos apresentar o candidato que pronto, já é conhecido de toda a gente, mas irá, a apresentação pública irá ser sem pressas.
Mas quando diz que trabalho, resulta mudança de discurso, só para perceber...
Alguma agressividade, algum tom, o conteúdo a fugir à verdade, mesmo a roçar a mentira, utilizado pelos membros do Partido Socialista que foram candidatos, e já se notou até na última Assembleia por parte do candidato à Assembleia Municipal, mas pronto, isso é já o começo de campanha, registamos só. Quanto ao nosso candidato, ele irá ser apresentado na altura certa, sem pressas, e irá ser, ao contrário do que foi aqui dito, ele irá ser Presidente de Câmara enquanto a lei o permitir, deixará de ser Presidente de Câmara na altura da campanha, até lá irá continuar a presidir ao Executivo, que irá fazer obras, irá lançar projetos, irá inaugurar obra feita, irá fazer acordos com as associações, irá apoiar clubes, irá ajudar as juntas de freguesia a melhorar a vida dos cidadãos. Portanto, este Presidente não irá deixar de ser Presidente de Câmara só porque irá ser candidato. Ele irá ser Presidente de Câmara até aquilo que a lei o permite, que é deixará de ser na altura da campanha. Até lá, este Executivo irá fazer obras, lançar projetos, melhorar as estradas, apoiar freguesias, apoiar as juntas, apoiar isso tudo, que é para isso que ele lá está. Portanto, não irá alterar em nada esse seu protagonismo do Executivo. Parabéns, Jovenses.
Fernando Nogueira?
Pois, o PS apresentou o seu projeto e penso que a ideia é precisamente o contraste com isto que acabou de ser dito, que é a Câmara irá fazer, irá decidir, irá fazer tudo, chamando frequentemente, como o Sr. Presidente tem feito, mentirosos e deslocados da realidade na Assembleia a todas as outras bancadas, por isso a Câmara fulanizada, auto-esclarecida deste Presidente de Câmara, fará tudo, e quando se lê o artigo que já foi referido hoje no aqui do Diário de Aveiro e que também está no site, percebe-se a confrangedora falta de ação deste município, com coisas, os exemplos mais engraçados são o Festival dos Canais, que foi um pontapé naquilo que se pode chamar um festival, e os Tech Days, que é a apropriação de uma, ou o acolhimento de uma ideia onde... E este atirar, fala-se aqui dos acordos com as juntas e das associações culturais, é só ir ver os vídeos das propostas que o engenheiro Ribal fez em cada uma das freguesias para perceber a total inação. A tentativa de juntar um conjunto de coisas, que, por exemplo, basta dizer que em relação às freguesias havia dinheiro disponível para fazer os contratos, 8 milhões, se não estou em erro, e que se deixa tudo para o fim do mandato. Por isso, o que eu posso dizer da ação é pouca ação, ação no fim. E então, porquê é que isto choca de forma dramática com a campanha? É porque há uma política de contenção da ação, e agora então diz-se que, com toda a legitimidade em processo de recandidatura, é possível fazer tudo. Por isso, por contraste, a ideia do PS, obviamente há sempre candidatos, há sempre cabeças de lista, mas a ideia do PS é diferente desta, é diferente da ideia de um presidente, de um unipessoal, de uma maioria que frequentemente, se não sempre, atropela, podemos falar, ou não sei se vamos falar do Canil, mas que frequentemente atropela o debate político. Aliás, é só pensar o que aconteceu com o regulamento desta Assembleia, que é absolutamente eu acho que é uma agressão ao uso da democracia, à maneira como devem funcionar as arenas, com um ponto que também é para reverter, que é um presidente que sistematicamente não quer discutir nas arenas políticas onde devem ser discutidas as coisas mais importantes e que remete ou para o silêncio ou para o gabinete dele as coisas sobre as quais é questionado. E por isso, o que está aqui em causa é apresentar um projeto por parte do PS que faça toda a diferença em relação... Estamos a falar... não só das políticas, mas da maneira como fazemos política. Isto é, o formato, que é o processo, não é indiferente. E o que nós lutaremos por é inverter a maneira como se faz política em Aveiro, que eu penso que, do ponto de vista do funcionamento da democracia, nunca foi tão mau e nunca vimos Então, o processo democrático e o funcionamento das instituições normais da democracia ser tão vilipendiado por uma posição, essencialmente, de um presidente e uma maioria.
Meus caros, uma segunda ronda, não sei se pretendem...
Eu na primeira ronda quis deixar bastante claro que é necessário que uma campanha funcione em terreno limpo e sério, e que isso não está a acontecer pela parte de Rivas Teves. O PSD entendeu não fazer nenhum comentário sobre o uso de meios institucionais, como o site da Câmara e a mensagem do Presidente, para a campanha eleitoral. Diz que nos próximos 6 meses vamos ter inaugurações, vamos ter apoio da freguesia, vamos ter tudo o que não tivemos nos primeiros 3 meses e meio, nos próximos 6 meses vamos ter. Parece que, afinal, essa é que é a normalidade. É óbvio que Rivas Teves será Presidente de Câmara e continuar a ser Presidente de Câmara. Agora, tem que separar aquilo que são ações de campanha eleitoral daquilo que são ações de institucionais. Queria aproveitar também para falar um pouco, então, sobre o que é que nos, como é que o Bloco se apresenta a votos. Obviamente, o Bloco terá, como todos os partidos, certamente mais de 200 candidatos. É uma candidatura coletiva. É feita com a participação de muitas pessoas que são do partido, muitas pessoas que não são do partido, e chegaremos a um programa que será uma alternativa para Aveiro. E o que é que tem sido a Aveiro com os Rivas Teves? Rivas Teves chegou a Aveiro como superstar. Foi apresentado pelo PSD e CDS como uma pessoa que ia resolver tudo em Aveiro. E devo recordar que a sua relação com a verdade há 4 anos na campanha também não foi a mais profunda. Rivas Teves nunca disse uma coisa fundamental, que ia aumentar os impostos todos para o máximo para os próximos 20 anos. Foi o que fez. Porventura, se Rivas Teves tivesse apresentado há 4 anos em campanha com um outdoor a dizer vamos aumentar os impostos para o máximo para os próximos 20 anos, porventura não teria tido o resultado que teve. Pronto, essa é também uma questão essencial. E Rivas Teves concessionou, entregou a privados, a Mau Aveiro, continuando a pagar à empresa privada uma soma avultada e colocando a população de Aveiro que depende dos transportes públicos numa situação caótica para as suas vidas, nomeadamente pessoas que tiveram que deixar a profissão, pessoas que tiveram que deixar tratamentos médicos, e enormes constrangimentos de relações familiares, porque não é possível os filhos irem para determinados sítios. Rivas Teves, quando chegou a Aveiro, fechou o Canil no início do mandato. No final do mandato, Ilhavo rompeu o protocolo que existia. Um mau protocolo, que era um protocolo para um canil de abate, e Rivas Teves não tem qualquer solução. Neste momento, a Câmara Municipal está numa situação ilegal porque não cumpre o seu serviço público em relação à sanidade ambiental. E por isso o Bloco de Esquerda apresenta-se como uma alternativa neste sentido. Uma alternativa que defende os serviços públicos, nomeadamente os transportes públicos, uma alternativa que defende o baixamento dos impostos e uma alternativa que quer romper com o programa de ajustamento municipal. E estamos preparados para tudo. Estamos preparados para governar, se a população assim nos confiar essa responsabilidade, ou, atendendo ao histórico de resultados, um cenário porventura mais provável, estamos também preparados para eleger um vereador ou mais. E essa situação é essencial. Eleger um vereador do Bloco de Esquerda é garantir que não existe maioria absoluta na Câmara Municipal, de qualquer partido. E nós bem sabemos que as maiorias absolutas, muito em câmaras municipais, não são nada boas. E só pode estar preparado para ser alternativa quem nos últimos 4 anos fez uma oposição consequente. E o Bloco fez uma oposição consequente. O programa eleitoral do PSD e do CDS chama-se Programa de Ajustamento Municipal. É o plano de resgate para a Câmara que implica austeridade para a Câmara Municipal. E para todos os aveirenses. O Partido Socialista, ao longo de 4 anos, nunca, nem uma única vez, se opôs ao plano de ajustamento municipal. Ou votou a favor, ou se absteve. Pronto, durante 4 anos, o Partido Socialista desistiu de ser alternativa para Aveiro, desistiu de ser uma política alternativa à austeridade em Aveiro. O Bloco de Esquerda não. Fizemos propostas alternativas ao plano de ajustamento municipal e votamos sempre contra este aumento desmesurado de impostos e contra estas privatizações em Aveiro. E é por isso que nos apresentamos nestas eleições com a certeza que somos uma alternativa à austeridade proposta pelo PSD e CDS e que somos uma alternativa à falta de alternativa do Partido Socialista. E é por isso que vamos, com toda a confiança, fazer um processo participado com toda a população para constituir um programa que vá ao encontro das necessidades da população e que rompa com a austeridade da direita. Porque no país já fizemos essa ruptura com a austeridade, com o tempo velho em que as pessoas eram obrigadas a pagar impostos no máximo, em que havia privatizações de tudo. E é também necessário, em Aveiro, esse ar fresco de romper com a austeridade proposta pelo PSD-CDS. E só um partido que tenha sido alternativa nos últimos 4 anos se pode propor a fazer diferente para os próximos 4 anos.
Curiosamente, esse é um modo interessante. Eu há pouco, quando lancei o debate, pensei que iriam agarrar um pouco nesta ideia de análise política. Eu sei que vocês estão envolvidos, cada um, nas vossas candidaturas. Mas, Filipe Guerra, esta questão que o Nelson aqui traz é interessante. Há locais onde se tem dito que há uma, digamos assim, uma consonância das esquerdas para tentar privilegiar uma candidatura mais forte, não perturbar as candidaturas entre si. Aqui em Aveiro, o que parece é que há uma aposta forte dos diferentes partidos de esquerda.
Epá, Teixeira, eu... francamente... até fico um pouco, eu não sei,
ou seja,
da parte da CDU,
o que nós vemos
que
é que CDU e Bloco de Esquerda, por exemplo, apresentam figuras que foram candidatos.
Sim,
e que têm esta tradição. Não há propriamente aqui uma tentativa de polarizar num partido, não é?
Mas eu acho que não existem a ver nem em sítio nenhum.
Nós, da parte... Tem sido dito que há sítios em Portugal onde há até acordos tácitos entre os partidos, não é?
Eu sou-lhe franco, cada um saberá de si. Da nossa parte da CDU, isso não existe em lado nenhum. Em lado nenhum, quer dizer, não. Se há outros que o fazem, palavra de honra, não foi, cada um responderá por si. Da nossa parte, não, nós da nossa parte em Aveiro, como em Faro, no Barreiro, como em Braga, quer dizer, CDU onde se apresenta.
Há aqui uma crença objetiva de que é possível entrar no Executivo?
Olha, da parte da CDU existe esse objetivo, muito claro, de procurar e eleger um vereador em Aveiro. A CDU, já tendo tido um vereador em Aveiro, nunca elegeu um vereador em Aveiro. Achamos que era, de facto, um elemento positivo, diferenciador, portanto, que valorizaria, de facto, aquilo que é a Câmara Municipal de Aveiro. Da mesma coisa para a Assembleia Municipal, também consideramos que era muito positivo que a CDU pudesse reforçar a sua intervenção na Assembleia Municipal, enfim, duplicando ou mais o número de deputados municipais que atualmente possui. Em relação a esses aspectos, de acordos tácitos, eu francamente estou um pouco admirado, só que isso não corresponde da parte da CDU, não corresponde a minimamente à verdade. Aliás, é conhecido que a CDU é um projeto político, uma coligação eleitoral, de facto, em muitas zonas do país, tem de facto um património de intervenção muito grande, nomeadamente a Sul, mais até um pouco do que a Norte, com características diferentes na sua intervenção. Portanto, não há qualquer validade. Eu penso até que esse tipo de avaliações que outros terão feito terão até uma maldade acrescentada, porque visa, no essencial, desacreditar e descredibilizar candidaturas que eventualmente possam considerar menores. E, pá, nós, da nossa parte, rechaçamos completamente essa postura.
Pergunto-lhe assim, Fernando, que leitura é que faz destes alinhamentos ou destes partidos que têm próximos a nível nacional, enquanto maioria parlamentar de esquerda? Isto vai facilitar ou dificultar a afirmação da candidatura socialista no quadro da Aveiro? Miguel Viegas e Nelson Peralta.
São dois bons e respeitados candidatos. Se eu consigo ver em termos daquilo que o PS tem mostrado querer fazer, a ideia daquilo que as pessoas chamam de geringonça é uma tentativa de gerir interesses diversificados à esquerda, inclusivamente deitando o olho à direita, na tentativa de fazer coisas que alguém, em termos políticos, não seria capaz de fazer ou não teria tentado fazer há algum tempo. Se há ou não há alianças locais, não é, devo dizer, que não foi terreno que o PS não tenha explorado antes de iniciar este processo, mais ou menos formal, de candidatura. De qualquer maneira, penso que estamos numa situação em que, embora eu reconheça estas dificuldades de reconhecer o PS como uma alternativa à alternativa, penso que estamos num processo de renovação de projeto que também deve ser, ou seja, as pessoas têm tendência a olhar para a questão como o candidato que pode não ser o candidato mais conhecido. Eu penso que devemos olhar para ele com o mesmo respeito e com a mesma ambição do que fizemos com outros candidatos que também não eram conhecidos. Deixe-me só ligar isto a uma coisa que me é bastante cara, ou que nos é bastante cara, que é, quando olhamos para aquilo que são os projetos, devemos olhar para a maneira como as pessoas olham para o serviço público, e é uma questão que nós partilhamos, que é a qualidade do serviço público. E devo dizer que
O respeito pela qualidade do serviço público e pela sua promoção é uma coisa desde a ação social, sabemos qual foi o retrato que foi feito no levantamento dessas políticas, mas eu poria só aqui duas que têm a ver precisamente com a atitude, porque eu estou realmente preocupado, ou nós estamos realmente preocupados com a atitude, que é alguém que perante a aflição de um autarca diz que mete 3 no banco de trás e 5 no porta-bagagem, ao contrário, ou, e estas coisas não se devem esquecer, ou a maneira como, para além dos prejuízos que vamos ter que gerir ao serviço público de transportes, é ver onde é que estão as paragens as paragens do próprio serviço, para percebermos que, por exemplo, às 2 da tarde sair da rotunda do Glicínias é uma confusão porque há um autocarro estacionado a 22 metros na paragem à espera de fazer não sei o quê, outra viagem. Por isso, mais do que resolvermos todas as questões, termos grandes apostas políticas, temos que fazer isso, mas temos que mudar a atitude e a maneira como é feita a política. E uma questão essencial é o respeito pela promoção do serviço público com atitudes que não são atitudes como esta que eu acabei de relatar, que refletem uma visão redutora, uma visão cínica da política e do seu exercício.
Mas, repete aqui apenas a declaração, que foi uma declaração muito marcante de Manuel de Sousa na altura, quando se começou a falar de autárquicas. Ele falava num candidato galáctico, os nomes de Alberto Souto, Gil Nadais vieram à baila. Isto vem baixar as expectativas do PS ou não?
Isto não vem baixar... vamos lá ver. A ideia de termos candidatos com provas
mediáticos
e com provas dadas... temos que ver isso como uma vantagem. E eu acho que temos que olhar para a candidatura do Oliveira e Sousa como oportunidade. Entre oportunidades e vantagens temos que lutar com isto. Ou seja, o que está aqui em causa é também alguma frescura, alguma noção de que o caminho, sendo o caminho mais duro, também são mais duras as provas porque tem que se passar, nomeadamente na afirmação de um projeto que se quer, um projeto coletivo de construção de base, que foi, aliás, não foi nada que tenha sido estranho à última candidatura, com o Eduardo Feio, quando estivemos envolvidos numa coisa que se chamava Aveiro 2020 e que era uma proposta de discussão do que é que seria o programa do PS, caso ganhasse as eleições, o que não veio a acontecer. Por isso, não vejo aqui as expectativas estão mais, são menos afirmadas com a saída, como nós sabemos que, sobretudo com a saída do Gil Nadais do cenário. A ideia do Galáctico era uma brincadeira que surgia aqui no meio, porque para nós, eu acho que o candidato faz-se fazendo, ou seja, o candidato é o candidato que se apresenta e que, sobretudo, eu acho que é uma coisa que devemos salientar, é fruto da formulação do funcionamento democrático dentro das instituições, e isso é que é uma coisa a salientar, ou seja, o candidato não se autopropôs, não apareceu, não foi, é isso que está em causa, é genuinamente um candidato que, para trabalhar e para construir um projeto que já começou desde que ele é presidente da concelhia e que assumiu o cargo de vereador, em substituição que seja, na Câmara.
Colocamos as coisas, eu diria, quase da mesma forma, mas com um ângulo de visão diferente ao Manuel Prior. Partindo desse princípio, que será a candidatura de Ribal Esteves, acha que este quadro eleitoral, tal como ele está a ser colocado, é um jogo que traz novidade pelo perfil dos adversários, ou está exatamente preparado para o tipo de jogo que vai encontrar? Já sabe o que vai encontrar?
Não, o perfil dos candidatos é mais ou menos o mesmo de há 4 anos. Não há muita diferença.
Acha que Manuel Sousa e Eduardo Feio, por exemplo, Manuel Sousa e Eduardo Feio é
um... Se o Manuel Sousa quer, a gente diga que, não, que sim ou que não, mas é a 4ª ou 5ª escolha do Partido Socialista, com todas as qualidades que ele possa trazer. Mas é, efetivamente, a 4ª ou 5ª escolha do Partido Socialista. E que nós respeitamos, e é com ele que vamos a eleições, e é eles que... que os aveirenses vão dar ou não dar o voto.
E é vereador do município, não é?
Terá e é vereador, claramente o Nelson Peralta, foi candidato há 4 anos, por, em termos de Assembleia, o Bloco de Esquerda desceu de 2-1, mas o povo quis assim, espero que agora consiga, que os aveirenses vejam de outra maneira, mas foi assim. Não é? O Partido Socialista para a Assembleia tem Neto Brandão, há 4 anos já reduziu como reduziu, mas esperamos que agora os aveirenses vejam de outra maneira. Agora, nesta dialética que o Partido Socialista diz que a Câmara teve, temos que ver tudo aquilo que somos e não aquilo que só os outros são. O Partido Socialista tem tentado passar entre os pingos. Nós lembramos aqui grandes projetos. O que é que o Partido Socialista estes 4 anos fez? Em grandes projetos para Aveiro. Por exemplo, o protocolo Beira-Mar, que não foi um protocolo de bola em que o Partido Comunista votou a favor. Não foi um protocolo de bola. Foi um protocolo que permitiu um acordo com o Beira-Mar, sanar compromissos incumpridos de parte a parte, alguns com mais de 20 anos, resolver o problema do Estádio Novo, resolver o problema do alargamento do hospital, e, finalmente, de haver um protocolo de atuação entre o hospital, a Câmara, a Universidade e a Universidade Nova. Sabem qual foi, já agora que se falou aqui, naquilo que cada um diz, a declaração do Partido Socialista na Câmara Municipal? Um vereador disse: a Câmara Municipal não deve dar uma mãozinha ao Beira-Mar. Estive vários anos nas direções do Beira-Mar e este eu sempre lucro. Saí, vieram umas direções ditas de uns rapazitos que destruíram tudo e deram cabo do Beira-Mar. O Beira-Mar vigarizou a Câmara Municipal de Aveiro e agora leva outra vez. Este é que não é o nosso diálogo, esta é que não é a nossa maneira de ser. E aquele protocolo permitiu não só sanar os tais compromissos incumpridos de parte a parte com o Beira-Mar, mas permitiu o Hospital de Aveiro ir alargar para lá, como ainda agora foi. O abrigo do PAM, do tal PAM que muita gente não gosta, permitiu resgatar à banca os terrenos do Mário Duarte e entregar esses terrenos ao Ministério da Saúde para que ele cumpra o protocolo que foi assinado. Mas o mais, por exemplo, Escola da Vera Cruz. Sabe como é que o Partido Socialista votou na requalificação? Votou contra. O regulamento dos canais, que depois de melhorar os canais, de melhorar os muros, de melhorar tudo aquilo que tem trazido, tem sido um ícone do...
Mas melhorar o quê?
Tem sido um ícone do turismo aveirense. Como é que o Partido Socialista votou? Votou contra. A requalificação da Carja de São Jacinto do Surf. Como é que o Partido Socialista votou? Votou contra. Está lá a obra feita. Pagamento às juntas de freguesia de dívidas atrasadas. Como é que o Partido Socialista votou? Votou contra.
Metade.
Claro, metade. Foi fundos próprios. E este executivo, em 3 anos, pagou dívida 45... Com o reconhecimento total do vereador João Sousa na Câmara Municipal. Pagou 45 milhões de dívida. E por uma boa gestão, se o PAM viesse chumbado, e podia vir, tinha meios próprios para regularizar aquilo que tinha sido o adiantamento de 11 milhões de euros. E muito bem, devido a uma boa gestão. E nisto, o que é que o Partido Socialista tem estado? Tem estado contra ideias para melhorar. Ideias sobre seja o que for. Nenhumas. Nenhumas. A única coisa que teve foi um deputado da Nação, que é candidato à Assembleia, que fez uma perguntinha lá ao ministro: como é que é esta coisa aí do IVA? Quando sabia que nada era feito para agora, era só para o ano seguinte. Mas fez outra pergunta. Por acaso tem feito muita coisa por Aveiro. Não fez quando a Câmara pediu, por exemplo, a suspensão das portagens entre Aveiro e Aveiro, Aveiro Norte e Aveiro Sul, durante as obras de redundas, que vai causar muitos problemas, e que o Governo disse não. Aí esse deputado e candidato à Assembleia não disse nada. Disse quando, por exemplo, houve no âmbito do INEM, da atribuição, por exemplo, das viaturas médicas aos vários hospitais do país, a ver não foi contemplada. E esse senhor deputado e candidato à Assembleia do Partido Socialista questionou o Ministério da Saúde: porque é que a ver não foi contemplada? Claro que não foi contemplada. Mas o que é que isso trouxe problemas já para a ver não ser contemplada? Mas o socorro deixou de prestar, eu trabalho lá, não fez regularizamente nenhuma, não afetou regularizamente nada na ação e na prestação de socorro. Em relação à requalificação da 235, que já havia sido feita há tanto tempo, o que é que esse deputado e o Partido Socialista que estão no governo fizeram? Rigorosamente nada. É contra essa maneira de estar na política, de não fazer nada, não dar ideia nenhuma, e depois de vir dizer que se tivesse não sei onde até fazia, que nós estamos. E é nessa maneira de estar que nós vamos estar e vamos fazer obra até à data das eleições. Vamos inaugurar. O Presidente da Câmara, não é outro, o Presidente da Câmara agora vai ser o mesmo até que a lei permita, que é uma semana antes. Não vamos fazer o que o Partido Socialista fez no tempo do Alberto Souto, que inaugurou o túnel da estação na sexta-feira antes das eleições autárquicas que se perdeu. Na sexta-feira antes. E sabe quem estava lá para cortar a fita e colocar uma tarja do Partido Socialista? O deputado Nuno Marques Pereira, que fazia parte do Executivo. Isso nós não vamos fazer. Mas até uma semana antes, este Executivo vai lançar projetos, fazer obras, fazer acordos, apoiar clubes, apoiar associações. Totalmente. O Presidente só vai deixar de ser Presidente essa semana antes. E é assim que vamos estar até lá.
Bem, pena que o Presidente não tenha sido Presidente durante os primeiros 3 anos e meio. Essa é que é a pena. Manuel Prior destaca-se por dizer que a Câmara tem feito gestão corrente. A Câmara tem feito tratado das estradas, a Câmara tem pagado dívidas, a Câmara tem feito as suas competências mínimas. Arrojo, ideias, coisas novas, zero. Mas Manuel Prior destaca-se acima de tudo pelo silêncio. Manuel Prior e o PS e o CDS aprovaram um programa de ajustamento municipal que vai pôr o IMI no máximo para os próximos 20 anos para toda a população. Não diz nada. Aprovou esse mesmo plano prevê privatizações e já as antecipou. Privatizou a Mó Aveiro. Não diz nada. Portanto, naquilo que afeta as pessoas em Aveiro, Manuel Prior, não diz nada. E é o que nós, portanto, podemos concluir que o PSD e o CDS estão preparados para fazer para os próximos 20 anos. Para os próximos 20 anos, que se ganhassem, não é, mas no plano de ajustamento municipal é para 20 anos. Que é continuar a austeridade. Isto é que tem de ser derrotado. Manuel Prior refere ainda como uma coisa boa o protocolo do Beira-Mar. Eu gostava de saber, então, o que é que Manuel Prior tem a dizer sobre as declarações do Presidente da Assembleia Municipal, do seu partido, Nogueira Leite, que fez no início deste ponto fez um alerta para as implicações judiciais que os deputados podiam ter ao votar favoravelmente este ponto, e, curiosamente, Nogueira Leite, que está sempre na Assembleia Municipal, a presidir os trabalhos, não estava na sala no momento da votação. Ausentou-se no momento da votação, porque sabia, obviamente, que o voto a favor podia ter implicações judiciais. Quando se valoriza isso, bem, e para além disso, Manuel Prior é deputado municipal há muitos anos, não sei há quantos, mas também no mandato de Hélio Maia. E estamos a falar do protocolo do Beira-Mar. Devo recordar que foi também com o voto de Manuel Prior, com o executivo do PSD e do CDS, que foi aprovado um regulamento e um negócio das piscinas, que Rui Esteves agora diz, lavando as mãos, que foi uma coisa escabrosa, que foi uma coisa quase criminosa, que foi uma coisa quase tudo. Podemos pôr aqui o som de Rui Esteves para não estar eu a fazer os insultos todos, porque aquilo mais do que a opinião foram insultos às pessoas que votaram, nomeadamente a Manuel Prior, esse regulamento. Portanto, sim, a transparência da Câmara Municipal, e nomeadamente na relação com o Beira-Mar, foi péssima. Foi péssima para o próprio Beira-Mar, que não o ajudou. E esse é que também é um problema. Foi mau para a Câmara, foi mau para o Beira-Mar e foi mau para a comunidade. É que nós perdemos as piscinas em Aveiro. A comunidade perdeu as piscinas, a Câmara Municipal perdeu o dinheiro e o Beira-Mar também ficou sem as piscinas e sem o dinheiro. Portanto, em suma, Manuel Prior vale-nos muito pelo que nos disse, que é a Câmara vai fazer a gestão corrente, mas vale-nos mais por aquilo que não diz, que é a austeridade, os impostos no máximo para os próximos 20 anos, as privatizações de transportes públicos e outras que vão existir. Manuel Prior não diz uma única coisa sobre as dificuldades que esta Câmara impõe aos municípios em Aveiro. E por isso é que é preciso uma alternativa.
Fernando Nogueira.
Só muito brevemente.
O PS acusado de não ter apresentado propostas, no fundo, em resumo.
Deixa-me só já agora, só muito brevemente. Se estamos a falar de propostas, na Assembleia Municipal, o Bloco de Esquerda apresentou 15 propostas. A um outro partido apresentou 2 propostas. O PSD e o CDS juntos apresentaram 0 propostas. Já agora também o Partido Socialista apresentou 0 propostas. Mas estamos a falar desta coisa de não há propostas. Bem, Manuel Prior bem podia louvar o trabalho do deputado, da deputada municipal do Bloco de Esquerda. Bem podia dizer que o Bloco de Esquerda afinal é que trabalha, que o Bloco de Esquerda que afinal é que tem propostas na Assembleia Municipal. Portanto, também essa oportunidade de elogiar o Bloco de Esquerda ficará certamente para uma próxima.
A questão das propostas pode ser uma questão importante, mas a questão do esclarecimento do debate sobre as propostas também é uma proposta. Ou seja, a clarificação da proposta é uma coisa essencial ao debate político, coisa que o PSD não tem sido capaz de fazer, nem pela mão da Assembleia, nem do Presidente, nem da sua bancada. há aqui, eu, esta passagem eu comentei uma vez e disse que realmente às vezes há questões que tornam as pessoas mais sensíveis do ponto de vista. Estávamos juntos aqui nestes microfones quando falámos sobre isso. Mas devo dizer que em relação ao PAM, em relação ao protocolo com o hospital e em relação ao Canil, eu não vou comentar cada um, eles têm uma coisa em comum. É que, em relação à posição do PS, é que há uma tentativa de confundir a necessidade do PAM, do protocolo e do Canil com a forma de o fazer. A última votação sobre o Canil tinha uma proposta com dois pontos em que, claramente, a primeira podia escoar com a segunda e houve uma tentativa... houve uma tentativa de meter no bolso o Partido Socialista e os outros partidos que quisessem reagir, condicionando a resposta à segunda com a primeira. O protocolo do Beira-Mar foi, mais uma vez, a mistura entre dois assuntos. Um assunto que tem a ver com o Beira-Mar, outro assunto que tem a ver com o hospital e com as piscinas e o que quer que seja. O PAM, a alternativa, o PAM em si é um instrumento de afinação
obrigatório,
mas a maneira
não,
como
não
se impõe...
Não é obrigatório, não, e o próprio Partido Socialista, sim, num debate que aqui esteve com o Francisco Picado, disse que não era obrigatório.
É bom que
o Partido Socialista não tenha mais do que uma posição sobre o
não
assunto.
Não é isso. Não era obrigatório antecipar o aumento de impostos 3 anos relativamente à sua aplicação. Isso, e é disso que estamos a falar. E é disso que estamos a falar, ou seja, a posição, e além disso a questão das propostas, que me parece que é essencial, é, eu posso não apresentar propostas, mas posso contribuir para a clarificação das propostas, e eu obtenho sempre uma opacidade muito grande.
Nesta do Beira-Mar,
Essa do Beira-Mar, vamos falar sobre a diferença da posição entre a Câmara e a Assembleia, e as posições pessoais. Já disse que há aqui questões emotivas envolvidas, e calhou que foi no último debate em que falámos sobre esse assunto.
Meus caros, o agradecimento aos quatro. O Filipe já tinha saído. Filipe Guerra, também obrigado, a presença de Nelson Peralta, de Manuel Prior, de Fernando Nogueira. Uma conversa a quatro que voltará dentro de 15 dias, provavelmente aqui com temas que hoje não abordámos, a questão de relatório e contas, a situação financeira da autarquia que foi apresentada sobre 2016 e que é um tema relevante, mas seguramente outros virão também pela frente, como a questão que, digo eu, parece não ter fim do Canil e, portanto, seguramente lá voltaremos. Os votos de um bom fim de semana.